discussão na pauta, além das diretrizes orçamentárias, da lei de diretrizes orçamentárias, que foi votada em primeiro turno na sessão de ontem.
Conforme foi feito o compromisso ontem pelo presidente Domingos Paula, né, o projeto correu nas comissões rapidamente, agora pela manhã, já recebeu pareceres, está liberado e vem para a pauta para a votação dos vereadores. São 9 horas e 39 minutos, né, faltando 50 segundos para começar a sessão ordinária, ou pelo menos para o horário previsto para o início da sessão ordinária, e a gente vai acompanhar ao vivo, então, essa que é a penúltima sessão ordinária da Câmara nesse primeiro semestre. Vamos, então, para a nossa vinheta de abertura da transmissão da sessão ordinária de hoje.
Bom dia a todos e a todas. Eu solicito o vereador Jean Carlos que vem para o plenário para a gente poder fazer verificação de quórum, para poder dar o quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereador Frederico Godoy, vereador Cleide Lago, vereador presidente Domingos Paula de Souza, vereador João da Luz e vereador André Rezende. Quórum suficiente. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantarei ao meu Deus sem cessar. Feliz todo homem que busca o seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e neles existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor que abre os olhos aos cegos. O Senhor que faz erguer o caído. O Senhor que ama aquele que é justo. O Senhor quem protege o estrangeiro. Salmo 145.
Palavra do Senhor. Quero aqui cumprimentar e registrar a imprensa que apresenta a pessoa do Bento Piancó, Lucivan Machado, Nilton Pereira, Marcos Oliveira, também Oswaldo Pires. Cumprimentar o nosso fotógrafo Ismael. Cumprimentar aqui o segurança que aqui trabalha. Hoje é o dia do vigilante, né? Parabéns a todos vocês. Que de alguma forma está acompanhando a sessão ou está ouvindo aqui, vocês têm o respeito dessa casa. Cumprimentar aqui também os agentes de saúde e os agentes de endemias que estão aqui. Pode ter certeza, a gente fica muito feliz de ver o plenário da Câmara Municipal. O plenário da Câmara Municipal cheio, porque aqui na realidade é a casa do povo. E enquanto o povo está conosco aqui, a gente fica muito feliz. Registrar aqui já também a presença do nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta. Dentro de alguns instantes, será entregue aqui nessa sessão título de cidadã anapolina à senhora Nilma Maria Granja, que já está aqui conosco, junto com as suas filhas, a Isabela Gracinha Ferreira e também a Leonice de Souza Santos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Poder Legislativo. Nesse momento já registrar a presença do vereador professor Marcos e vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton, vereadora Thaís Souza, e já passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da síntese da ata do dia anterior, bem como correspondências, projetos, requerimento, e depois ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nessa sessão ordinária. Um cumprimento especial a todos, a CE e a CS presentes aqui, a casa de vocês. Quero cumprimentar também meu amigo Fernando, que se faz presente aqui no plenário. Seja bem-vindo, Fernando. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de junho de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. O senhor presidente convidou para sentar junto à mesa diretora o comandante da base aérea de Anápolis e da ala 2, o coronel aviador Renato Leal Leite. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 141 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Contador no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, comemorado anualmente no dia 22 de setembro. Projeto de lei ordinária número 142 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que estabelece a política municipal de estímulo ao empreendedorismo jovem no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 143 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que institui o Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva dos professores da rede municipal de ensino e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 144 de 2003, de autoria do prefeito, que altera dispositivos na lei número 4055, de 26 de dezembro de 2019, que institui o serviço de acolhimento provisório denominado Família Acolhedora no município de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra, professor Marcos. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania da Paulina, a senhora Eunice Maria da Silva Lima, por iniciativa do vereador professor Marcos. Usou a palavra também, policial federal Suender. Grande expediente, usaram a palavra, Delcimar Fortunato, João da Luz, Jean Carlos, Hélio Araújo, Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 82 de 2023, de autoria do prefeito, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Em conformidade com o artigo 160, parágrafo 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, nenhuma outra matéria constou na pauta da ordem do dia. Usaram a palavra pela ordem André Rezende, Jean Carlos, João Feitosa e Policial Federal Suender. Comunicações, usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Luzimar Silva, Jackson Charles, Policial Federal Suender e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de junho em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Lisier José Borges informa que o mesmo não estará presente na sessão ordinária por imprevistos surgidos de última hora. Correspondências encaminhadas da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais. Rua 10, anexo Itamaraty. Rua 3, em frente à Capela Rosa Mística. Campo de Futebol Barro Preto, na Santa Maria de Nazaré. Avenida Cachoeira Dourada, bairro Paraíso. Em toda a extensão do bairro Monte Sinai. Colocação de tampa de caixa de água no posto de saúde do Jardim Alexandrina e praças do Miro Maria de Jesus, na Vila São Joaquim. São respostas do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem, limpeza e manutenção de bueiro nos seguintes locais. Rua América de Oliveira Bittencourt, no Vivian Park. Rua Mardocheu, Sócrates Diniz, Marechal. Na Rua Associação das Imobiliárias, no Setor Sul e no Residencial Itororó. Avenida Alberto de Pina, Jardim Alexandrina e Rua Bernardo Saião, na Vila Jaiara. Todas as respostas dos requerimentos da vereadora Cleide Lari. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais. Rua Associação Atlética Napolina, no Polo Centro 1. Rua 34, no Recanto do Sol. Rua João Oliveira, no Setor Sul. Rua Santa Tereza, no Residencial São Vicente, Rua PP13, no Parque dos Pirineus, e Avenida Contorno, bairro São João. São respostas do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Avenida Dona Maria José da Cunha, no Jardim Petrópolis, Rua Capitão Silvério, na Vila Santana. Todas respostas do requerimento do vereador Domingos Paula. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Rua Monte Azul, no Alto da Bela Vista, Rua Evarista Veiga e na Rua General Osório, no bairro Campos Elíseos. Avenida Elza Stenkelberg, no Conjunto Filósofo, Rua Nápoles, no Jardim Itália, e Rua Bari, no Jardim Itália. Todos os requerimentos do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: em todo o bairro do Residencial da Cidade Industrial, áreas públicas no bairro da Vila Jaiara, Residencial Dom Felipe e Residencial Jandaia, Avenida Monte Sinai, no Residencial Monte Sinai. Todas as respostas do requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhe informação sobre serviço de limpeza e retirada de entulho nos seguintes locais: Rua Quintino Bocaiúva, no setor central, e área pública e terreno baldio, no bairro Itamaraty. Todas as respostas do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza, tapa-buraco nos seguintes locais: Calçada da Escola Afonsina Mendes do Carmo, no bairro São João, Colégio Estadual da Polícia Militar Polivalente Gabriel Issa, na Vila Nossa Senhora da Badia, Canteiro Central da Avenida José Sarney, na Senhora da Badia, Avenida Isidoro Sabino, no Parque das Primaveras, Avenida Miguel Abrão Adib, no setor Sul Jamil Miguel, Calçada da Escola Afonsina Mendes do Carmo, no bairro São João. Todas as respostas do requerimento do vereador Doutor José Fernandes. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Avenida Cruzeiro do Sul, bairro São Conrado, Avenida MM3, no bairro Morada Nova, JP54, no Jardim Primavera, segunda etapa. Todas as respostas do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Praça Lázaro Bispo Marçal, no bairro São José, Travessa Ana Carolina, na Vila Santa Isabel, segunda etapa. Todas as respostas do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais: Rua 13 e Rua 1, no Jardim das Américas, segunda etapa, Rua Manuel Luiz Fonseca, no São Carlos, Rua P32, P38, no Jardim Progresso, Avenida Doutor Calil, no bairro São Carlos, Rua Nova Capital, Travessa D e Rua Piratininga, na Vila Jaiara, e Rua PP8, no Parque dos Pirineus. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais: Avenida Goiás, Jardim das Oliveiras, Avenida 10, Jardim Progresso, extensão do bairro residencial Dom Felipe, Avenida Principal e a Rua Joaquim de Souza, no setor sul, Rua IP, Avenida dos Aeroviários e Avenida Ilha Formosa, do Jardim Alvorada, Avenida Dona Elvira, da Vila Santa Maria de Nazaré, Travessa Jonas Duarte, na Vila Mariana, e Rua PB46 e PB42, no Parque Brasília. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Planaltina, Vila Jaiara, Rua Batista de Almeida, no Residencial Arco-Íris, Avenida Guarajá, no bairro da Lapa, Avenida Perimetral, no Parque Residencial das Flores, Avenida Cantor Senhorzinho, no Polo Centro, Rua RC11, RC9, no Residencial Cerejeiras, Avenida Oscar Niemeyer, no bairro São Carlos, Rua NS4, na Vila Norte, e Rua 2, nas Chácaras Colorado. Todas as respostas do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projetos a serem encaminhados às comissões: projeto de decreto legislativo número 145 de 2023, da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha pastoral José Brandão Porto. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Antes de abrir o pequeno expediente, eu gostaria de trazer uma informação a vocês que estão aqui no plenário. Agente de saúde e agente de Demias. Dizer que o projeto que vocês têm interesse nele, ele entrou nessa casa e depois o vice-presidente, vereador Jackson Chaves, pegou esse projeto, remeteu ao executivo para que pudesse, através do procurador, doutor Carlos, junto com a secretária de saúde, fazer uma reunião com vocês para poder conversar. Qualquer outra informação em relação a isso é mentira. Eu fico vendo aí as pessoas.
Presidente, são dois projetos.
Deixa depois, vereador. Estou com a palavra, por favor. Dando informação. Porque eu. Aqui, gente, a gente não está aqui para poder fazer política. Eu vejo vereador, às vezes, no meio de vocês, tirando foto. Assim, aqui não precisa disso. Então, vocês vão ser chamados para fazer um debate. Pessoal, eu estou querendo trazer uma informação para vocês. Vocês querem ouvir ou não? Informação que o projeto não está na pauta, que o projeto que interessa a vocês, vocês vão ser chamados para poder fazer uma conversa. Agora, se vocês quiserem permanecer no plenário, sejam todos bem-vindos para poder acompanhar a nossa sessão. Abra um pequeno expediente e já, como escrito, o vereador, professor Marcos.
R$ 9,55, vereador professor Marcos, do PT, usa agora a tribuna e a gente vai ouvir.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Para quem frequenta essa casa e para quem não frequenta sempre, uma das nossas tarefas aqui é reconhecer o trabalho das pessoas que contribuem com a cidade. Então, antes de tudo, quero deixar sempre nítido a minha caminhada junto com os servidores públicos em geral, que isso fique registrado. Presidente, hoje a gente entrega um título de cidadania à professora Nelma Maria Granja. A professora é goiana de Inhumas, reside em Anápolis há 52 anos. É graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Bernardo Saião, em Artes Visuais pela UFG, pós-graduada em Gestão Universitária pela UEG e Psicopedagogia pela Anhanguera. É ainda especialista em neuropedagogia e saúde mental e pós-graduanda em ABA, Análise do Comportamento. É professora há 25 anos e atualmente gestora educacional da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Foi diretora da Escola Maria Montessori da APAE de Anápolis e professora titular da Secretaria Municipal de Educação. Professora de desenho e pintura, artista plástica há 22 anos, onde produziu mais de 600 obras de pintura em tela. Primeiro lugar como professora de desenho do Prêmio Agrim na categoria Desenho Especial. Atuou como membro e vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de 2018 a 2020 e entende que a educação permite o contato com a individualidade do ser humano, propõe perceber nas diferenças e características e, assim, promove o aprendizado durante todo o processo de ensino. Por toda essa contribuição para a educação, para a inclusão e para as artes plásticas e visuais no município, hoje a gente reconhece o título cidadã napolina, a professora Nelma Maria Granja.
Que a partir desse momento vai ser cidadã napolina. Solicito que abra essa porta da entrada aqui e convido a senhora para poder vir cá receber o título de cidadã napolina. Suspendo a sessão por até 5 minutos, convido os vereadores para poder participar.
São 9 horas e 57 minutos, vai acontecer a homenagem aqui no plenário, Marcos, que é uma iniciativa do professor Marcos, do Partido dos Trabalhadores.
Professora Nelma Maria Granja, natural de Inhumas e reside em Anápolis há 52 anos. É formada em Pedagogia e também em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás e há 25 anos é gestora... Professora há 25 anos e gestora atualmente da Escola Maria Montessori.
Título de cidadã napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador professor Marcos, por meio do decreto legislativo, concede o título de cidadã napolina à senhora Nelma Maria Granja, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Assinam vereador Domingos de Paula e vereador professor Marcos, autor da homenagem.
9h58. A Câmara Municipal tem uma de suas atividades importantes, que é a de reconhecer o trabalho prestado pelos cidadãos, por pessoas que vêm de fora e ajudam a construir essa cidade. Pessoas que vêm para cá, muitas vezes, na infância, né? que passam a vida aqui trabalhando em Anápolis e são reconhecidas com o título de cidadania anapolina, pelo serviço prestado, por aquilo que fizeram e fazem pela cidade. Então, esse reconhecimento é muito importante, é uma atribuição do Poder Legislativo fazer esse reconhecimento. 9:59. Presidente Domingos Paula também, Marcos, já informando aqui aos agentes comunitários, né, que os projetos de interesse deles, nenhum deles está na pauta de hoje. Né? Não há uma previsão de votação de nenhum dos dois projetos que tramitam nessa casa e que são de interesse dos agentes comunitários.
Ele já retornando, inclusive, já com o segundo orador do pequeno expediente, vereador Reamilton.
Ele disse, inclusive, que o projeto foi devolvido ao Executivo para que o Executivo possa discutir com os agentes e fazer as alterações necessárias no projeto. Agora o vereador Reamilton Espíndola usa a tribuna e a gente vai ouvir. 10 horas.
Comentário aqui todos presentes, nome do vereador Domingos de Paula, presidente dessa casa. Comentar também a nossa cidadã anapolina, professora Nelma, que tem destacado muito aí nos trabalhos em prol das pessoas excepcionais. Como diretora da Maria Montessori, a Pai de Anápolis, fez um excelente trabalho. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando. Eu fico muito feliz agora sabendo da pós-graduação em ABA, que é o que a gente luta sempre para que haja modificações nos comportamentos dos autistas e outros que dependem de ABA. Parabéns, que Deus te abençoe, a nossa nova cidadã anapolina. Quero comentar também, aqui representando os comunicadores, Bento Biancor, que Deus continue te abençoando. Revendo aqui, pastor Jair, também o Neudson, conhecido mais como Cachorrão, né, que é o professor Gil Juteiro, né, faixa preta, e tem feito um excelente trabalho aí com a comunidade juteira em Anápolis. Inclusive, o Júlio César, que é o meu assessor parlamentar, foi aluno dele e é campeão goiano, faixa preta de jiu-jitsu. Deus abençoe, Neudes. Bom, o que me traz essa tribuna nessa manhã é sobre um assunto que foi destacado mundo afora. Asking for Freedom, no dia 18 de junho, traz o mundo inteiro o dia do orgulho autista. E eu quero aproveitar aqui, cumprimentar também Ana Paula, que é mãe de autista e que fez parte da nossa primeira formação da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. A nossa luta pelos autistas é uma luta diária. Todos os pais vivem essa realidade todo dia. E eu quero alongar os meus cumprimentos, não apenas dentro do limite do município, mas também fora do município. O Estado inteiro está começando a envolver-se nas buscas das políticas públicas para os autistas em seus municípios. E nesse dia 18, como é o Dia do Orgulho Autista Mundial, eu tive um convite através do secretário José Moreira Zito, em Colinas do Sul, e juntamente com o Ulisses, que foi a ponte, Ulisses Henrique, para que nós pudéssemos estar ali palestrando sobre autismo. Quero aqui cumprimentar também o pastor Daniel, chefe de gabinete do prefeito de Colinas, e também o pastor Wilson, que cedeu a igreja para esse momento de seminário ali sobre o autismo naquele município. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, de Colinas do Sul. E o que me traz ainda muito mais alegria naquele momento muito importante, que pudemos ali contribuir com a nossa história de vida, com a metodologia que criamos, baseado em ABA, para que possa mudar o comportamento do autista e outros, foi que, ao encontro, quando eu apresentava ali a minha biografia, apresentei o nome do meu pai, Rordão Espíndola de Ataíde, que já dorme dos braços do Senhor. E, finalizando ali, o pastor Wilson, lá de Colinas do Sul, perto de Minaçu, aproximou de mim e disse: rapaz, o seu pai era meu amigo. Que exemplo de homem, e que homem íntegro. Isso me alegra muito, ao saber que mesmo tão distante, eu não conhecia o pastor Wilson, conheci agora, né, e há 2 anos meu pai já falecido, ele ainda deixou na memória das pessoas a sua integridade. E com responsabilidade eu digo, tenho orgulho de ser filho do casal Rordão Espíndola e Jovelina Inácio, que me ensinou estar sempre buscando, né, os direitos das pessoas, em especial agora os autistas, por ser pai de autista, mais poder destacar a honradez, né, e o homem no que me tornei pelos conselhos e pelos ensinamentos santos bíblicos da Santa Escritura. Por isso aqui quero estender aqui o meu cumprimento ao pastor Wilson, tão longe, mas que pôde abrir ali a porta da igreja para que pudéssemos realizar um seminário de conscientização e capacitação para os profissionais daquela cidade. Uma cidade tão pequena, com aproximadamente 4 mil habitantes, mas que já tem um olhar pela uma classe que está talvez ainda agora, né, num crescimento tão grande, que busca políticas públicas. Quando recebemos o diagnóstico do meu filho, era 1 por 136, hoje é 1 por 35. Então, quer dizer, a cada 35 pessoas nascidas, nasce-se um autista. Sem mais delongas, devolvo a minha palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador Cabo Fred Cacheta.
São 10 horas e 5 minutos. Agora o Cabo Fred Cacheta vai usar o pequeno expediente. 5 minutos. Ele é do Avante. 10 e 5. Que acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Começo cumprimentando a mesa, todas, na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares, na pessoa da vereadora doutora Trícia Barreto. Cumprimento a todos aqui presentes. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester e a você que nos acompanha através do nosso canal TV Câmara no YouTube. Presidente, hoje o que eu venho tratar aqui é a respeito de uma indicação que estaremos fazendo ao governador do estado, governador Ronaldo Caiado. Nós sabemos que Anápolis é uma das cidades mais seguras para se viver do estado de Goiás. Temos dois batalhões, temos a companhia de policiamento especializado, temos a Maria da Penha, temos uma inovação que só a cidade de Anápolis tem, que é a Força Tática, idealizada pelo prefeito Roberto Naves. Mas, ultimamente, infelizmente também, vimos muitas notícias de agressões em colégios a crianças. E isso, essa Casa de Leis tem pautado para tentar promover o bem-estar e leis para que isso não ocorra. Mas, independente disso, vereador policial federal Suenda, estaremos indicando ao nosso governador para que Anápolis não precisa ser um batalhão, mas que tenha em si, assim como tem a Patrulha Maria da Penha, que faz um belíssimo trabalho, por sinal, as vereadoras daqui são provas disso, teremos também uma patrulha escolar. Para que essas escolas municipais, essas escolas estaduais, recebam a presença da Polícia Militar, ministrando palestras, visitando as escolas, a visita comunitária, levando cursos, que é o caso do PROERD, que todos sabem que é o programa da Polícia Militar para erradicação das drogas na escola, mas a patrulha escolar irá trazer mais segurança. Toda diretora, quando recebe, doutor José Fernandes, a presença da Polícia Militar na escola, ela se sente mais protegida. E qualquer algoz que tenha ou estar pensando em fazer um mal a alguém daquela comunidade ali, ele vai pensar duas vezes. Então, nada mais justo que Anápolis ter uma patrulha escolar. Não é só a viatura que faz as visitas, mas em si a patrulha escolar, com várias viaturas, com um comandante, como é feito a patrulha da Maria da Penha. Então, estaremos indicando ao nosso governador, peço aos demais pares que nos ajudem nessa indicação, assine essa indicação juntamente comigo, para que o governador possa instalar aqui na cidade de Anápolis a patrulha escolar novamente na nossa escola, na nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador policial federal Suender.
São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8. Agora o vereador policial federal Suender vai usar a palavra no pequeno expediente. 10 e 9.
Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela rádio. Bom dia a todos do plenário, em especial aí aos agentes de endemias, combate à saúde. É muito gratificante, é muito bom ver o plenário dessa forma. Fico feliz, a casa do povo sendo do povo. Essa é a verdade dentro do parlamento, é vocês que são o parlamento. Então, fico muito feliz de ver cheio essa casa. E a luta de vocês é a minha luta. Vocês sabem disso, né, que chegou dois projetos realmente, né, daqui para a Câmara, do Executivo. Um falava em gratificações, retirar as gratificações de vocês, retirar o dinheiro de vocês, retirar o poder de compra de vocês. Essa é a verdade. E isso, né, com a luta de vocês, voltou o projeto para dentro do Executivo para discutir, né, melhor com vocês. Espero que isso resolva mesmo. Espero que se discuta esse projeto com vocês e dê fim nesse projeto. Acabe com isso. Acabe com essa angústia de vocês, que eu sei o que está passando. Vocês lembram da questão dos vigias, que estão sofrendo até hoje. Retiraram o dinheiro deles. Falaram que ia mandar um projeto para cá para compensar isso, e nunca vieram. Nunca veio esse projeto. Então, feliz por ver vocês nessa luta. Triste pela situação dos vigias, que deram as costas para os mesmos. Em momento eleitoral, disseram que iriam fazer um projeto para compensar o dinheiro que eles perderam. Vidas foram perdidas ali, vocês sabem da história. Então, não podemos deixar isso acontecer com vocês. E hoje vocês estão aqui por um outro projeto também, que não voltou para o Executivo, mas está em tramitação. Acredito eu que está na Comissão dos Servidores Públicos, que é um projeto que tira vocês da área de atuações de trabalho onde vocês foram designados. Isso é ruim, não só para vocês, mas para as pessoas que estão sendo atendidas naquele local. Essas pessoas já têm um vínculo com vocês, já confiam em vocês. O agente de saúde que vai lá aferir a pressão, fazer o tratamento, conversar, você já conhece elas por nome. Elas conhecem vocês por nome. Vocês conhecem os filhos delas. Então, até a questão de segurança, porque se começar a mudar um, toda hora mudar um de lugar, vai tornar inseguro para essas pessoas. Elas não vão abrir as portas para os agentes de endemia, agentes de saúde, que não conhecem. São pessoas sensíveis, doentes, que precisam de um acolhimento melhor. Muito mais do que a própria saúde em si, precisa desse tratamento individualizado. E é isso que vocês ofertam para elas. Esse tratamento individualizado, esse tratamento de nome, por nome, seu João, Dona Maria, seu Sebastião, seu filho, como está, o café que vocês tomam, a porta aberta, e isso é importante na região de vocês. Nos Estados Unidos existe polícia comunitária, como que se forma isso? A própria polícia trabalha dentro da comunidade. Isso dá resultado. Isso dá resultado também quando vocês trabalham dentro da comunidade de vocês. Isso dá resultado. Isso dá resultado para o paciente, para as pessoas que estão sendo atendidas contra todas as endemias, dengue, entre outras situações. Vocês estão de portas abertas com essas famílias. Vocês têm contato direto com essas famílias. E jamais poderão sair dali a bel prazer de políticos ou de vontades alheias. Até porque não terá garantia de vocês estar no local de trabalho e pode ser removido até por questões políticas, o que tem que ser barrado. Então, eu garanto sim o voto para beneficiar vocês, jamais para atrapalhar vocês. Pode contar sim com o meu apoio, pode contar com a minha voz, pode contar com o meu voto. E a sociedade que está lá fora conta muito com vocês, com muito trabalho de vocês. Dediquem, ajudem essas pessoas. E é só isso que nós pedimos. É só isso enquanto agente político, nós pedimos para vocês. E jamais poderemos tentar atrapalhar isso. Se é legal, se não é legal, olha, vamos trabalhar as propostas para legalizar, de repente, o que acha que não é. Então, vamos trabalhar isso, mas jamais tirar o dinheiro de vocês. Jamais tirar vocês de onde vocês já estão trabalhando. Por que isso aconteceria? Não, vamos aumentar o efetivo. É verdade, os bairros cresceram, precisamos de mais gente, mas precisamos de pessoas vinculadas àquelas famílias que ali já encontram. No mais, devolvo a palavra e parabéns mais uma vez por estarem aqui. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Cumprimentar ali o Marcos Isaías, que é um amigo. Cumprimentar a Silvia, que está aqui presente conosco também. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o primeiro orador, o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, cumprimentar a imprensa que se faz presente, de modo muito especial e carinhoso, convidar todos os servidores ACS e ACS presentes nessa sessão plenária. Mas eu, em nome da Lívia, minha amiga, minha membro do meu partido, a quem eu tenho um carinho muito especial, eu quero estender os cumprimentos a todos os senhores. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos senhores que, às vezes, nem tudo que aquilo que a gente vê é realmente aquilo que pode ser. E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na vida pública são políticos que usam de causas dos servidores para tirar proveitos, mentindo, inventando, sem ter a mínima condição de contribuir com vocês. Não basta, gente, um voto favorável, vamos só para vocês entenderem, só para dizer que está do lado de vocês, quando, na verdade, pode perder. O que tem que fazer é ter força para abrir diálogo, para resolver o problema de vocês. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Com toda a propriedade. Vieram para essa casa dois projetos de leis envolvendo a vida de vocês. Um que tratava das gratificações que foram criadas para substituir a insalubridade, e que eu, conversando com os vereadores da base do governo, dialogando com os vereadores, tive uma conversa com o prefeito Alberto Davos e falei: prefeito, esse projeto precisa de mais diálogo com a classe e com o executivo. E eu quero pedir ao senhor autorização para devolver esse projeto. E devolvi o projeto, com a anuência de todos os vereadores. Aí já juntaram, inclusive, os que não são da base. Devolvemos esse projeto e mandei um recado para vocês. Estamos devolvendo o projeto para que os senhores possam, junto com o sindicato, abrir o diálogo com o executivo para buscar o melhor termo e o meio termo, de modo a que vocês entendam o porquê da necessidade, se há necessidade e se pode ser feito algo que não traga transtorno, principalmente financeiro, para vocês. Este foi o papel do Poder Legislativo para com vocês. Hoje, surpreso, mais uma vez, eu, chegando aqui, eu escutei que tem pessoas dizendo aí que eu iria pedir a inclusão da pauta desse projeto que está aqui hoje. Eu não sou de fazer chacota com o servidor. Eu não sou nenhum político, e vocês sabem disso. Aqueles que não são amigos meus, que têm convívio comigo, sabem que eu nunca usei servidor para tirar proveito político. Nunca entrei numa repartição pública para pedir voto nas minhas eleições. Nunca! Porque eu respeito o servidor público. E antes de vir para essa casa, de uma conversa que já tinha iniciado com o prefeito no primeiro projeto, eu estava numa assinatura de ordem de serviço com o prefeito, falei: prefeito, esse projeto também está precisando de conversar. Esse projeto, embora a ideia do prefeito fosse ajudar aqueles ACE e ACS que estão trabalhando fora da área específica do concurso? É mais ou menos o seguinte, a educação é desse jeito, é de lá e de cá. Nós estamos tratando um assunto bom para vocês. Se não tem educação para escutar, por gentileza, respeitem. Vocês estão na casa do povo e eu estou tratando vocês com educação. Eu quero terminar a minha fala. O prefeito mandou esse projeto com uma intenção, que era resolver o problema dos ACS e os ACS que estão trabalhando fora da área que fizeram o concurso público. Aproximadamente 300 profissionais precisaram mudar de bairro e estão trabalhando em outro bairro, que não foi o bairro que ele fez o concurso público. Então, o prefeito precisa regularizar isso. Beleza. Diante disso, interpretação equivocada e uma lei que precisava ser melhorada é outro ponto. E nós estamos aqui para tratar disso. Dizer aos senhores que, em uma conversa com o prefeito, eu acertei com o prefeito, estou devolvendo o projeto para a prefeitura, para que agora, às 11 horas, uma equipe de vocês estará fazendo as suas ponderações e colocações, que eu estarei levando para o prefeito Alberto Naves, e, posteriormente, ele estará chamando vocês para finalizar e fazer com que a lei venha para casa e não traga nenhum prejuízo aos senhores. Muito obrigado.
Na sequência, ainda no grande expediente, vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 20 minutos, 10 e 20. Vereador Jean Carlos agora usa a tribuna.
Presidente Domingos, cumprimento o senhor e todos os demais colegas. Especialmente aqui, cumprimentar nessa manhã nossos colegas, servidores públicos, agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, que aqui nos prestigiam com a sua presença. Sejam todos bem-vindos. A casa é de vocês, venham quando quiser e quando for necessário. Eu, vereador Jacques, fico feliz, mais uma vez, pela sensatez. Mas, um alerta importante. Talvez não necessitasse disso. Era importante que o ex-secretário de Saúde tivesse ouvido os clamores, inclusive ofícios dessa casa. Eu tenho 15 ofícios que eu encaminhei para o Júlio, infelizmente, não são respondidos, não foram. E um deles, inclusive, tratava dessa questão da necessidade de ampliação de realização de concurso público, processo seletivo para agências de endemias. Mas, essa pretensão apresentada nesses dois projetos, de fato, trouxeram uma intranquilidade. Nós tivemos a oportunidade na comissão do servidor, por isso a importância da comissão do servidor público, que com a devida vênia, e aí eu reconheço o importante trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, esta matéria deveria ter sido estancada inicialmente sob o aspecto jurídico, que infelizmente passou desapercebido. O edital do concurso é a lei interna que existe e deve ser cumprida. Ali os servidores apresentaram a sua área específica de residência. Esta área tem que ser respeitada e deve prevalecer a todos os agentes comunitários de saúde e endemias enquanto estiverem em atividade. Esta área é a que deu a oportunidade a eles de criar um vínculo específico com os moradores, de ter o conhecimento específico com cada família. Por isso, o nome do programa Estratégia de Saúde da Família. Então, mais do que nunca, é importante que pautas tão relevantes como essas sejam antecipadamente discutidas com a categoria. Então, nós tivemos a oportunidade aqui, primeiramente, de apresentá-la a que pretendia a retirada da função gratificada criada até então para minimizar o prejuízo que vocês tinham com a ausência da insolubridade. Uma vez criada a insolubridade e mantida a gratificação, vocês passaram a depender economicamente desse rendimento. Então, nós não podemos falar em retrocesso, em perca salarial. Nós queremos avançar, porque nós temos uma dívida imensa com essa categoria, que por muitas vezes estão expostas, não apenas na pandemia, mas de forma permanente, às doenças de grave risco. A dengue, chikungunya, a zika vírus e a todas as outras
que podem ser diretamente contaminadas diante do trabalho realizado. Portanto, eu quero aqui dizer que foi mais uma medida acertada, Jacques, do prefeito em retirar. E que dizer que nós aqui, enquanto vereadores, tenho certeza, estamos firmes para defender e para mostrar muitas vezes ao executivo que às vezes não é a pretensão exclusiva do prefeito. É um parecer equivocado, é uma assessoria equivocada, mas que nós temos o dever aqui, enquanto legisladores, de purificar, filtrar e não deixar que nenhum prejuízo seja causado a vocês. Podem contar comigo sempre.
A parte, vereador.
Sempre estive do lado do servidor, não por política. Nunca precisei também de ir numa repartição pedir voto. Ao contrário, aqueles que me reconhecem me ligam na campanha. E não é por isso que estou defendendo. Antes de qualquer coisa, sou um técnico em direito e percebi que havia um equívoco. Então, quero aqui, mais uma vez, manifestar. Vou dar uma palavra breve aqui para o Marcos. Pois não.
Jean, quero partilhar da mesma preocupação. Eu também tenho ofícios que foram enviados e não foram respondidos. Quero ressaltar duas questões. Primeiro, que a política pública gira pela territorialidade. Então, o vínculo do agente é muito importante. Isso precisa ser respeitado. Ele pode ser modificado, mas com a anuência do servidor. E o Jackson fez esse compromisso de que o projeto virá com esse termo, com a anuência do servidor. Então, se o servidor topar migrar de área, essa é uma questão. Depois, porque o edital determina a territorialidade e ele determina a função. Nós não podemos modificar as atribuições. Então, o agente não pode virar digitador, vigilante. O agente precisa estar dentro da atribuição. Esse é um ponto. E aí, quero deixar três contribuições. E, Jackson, acho que a gente pode estabelecer esse diálogo lá. Um é as dificuldades que eles têm com o Resoluto. O sistema de ponto é péssimo, é péssimo. A outra questão é a questão da garantia dos equipamentos de segurança, uniforme, crachá, EPI. Isso é muito importante. E aí uma terceira questão, e eu disse isso lá atrás quando a gente discutiu o piso, que nós precisamos discutir sobre a aposentadoria especial, porque essas pessoas vão ter problema lá na frente.
Beleza. Tudo bem, Marcos. As considerações importantes, Paulo. Obrigado. Que não estão nesse projeto, mas são pertinentes, uma vez que eles trouxeram essa demanda, eu tenho certeza que a administração haverá. Inclusive, nós torcemos, fazemos votos que a secretária Eliner, a nova secretária, possa se debruçar sobre essas pautas e certamente trazer a solução, a convergência entre os interesses da administração, mas sobretudo resguardando o direito dessas categorias de servidores públicos. Na minha parte, como sempre, podem contar comigo. Eu devolverei aqui a palavra, Zé Fernandes. Pois não, Zé, fala. Ainda tem tempo aqui.
Obrigado, vereador Jean. Você, como servidor público municipal, eu também sou servidor público municipal, e eu já externei para várias pessoas nas minhas redes sociais aqui também o meu compromisso com a classe de vocês, sem qualquer populismo, e não vou até vocês para pedir votos de jeito nenhum. Eu estou preocupado, literalmente, em servir essa cidade e deixar um legado para vocês, sem populismo. Quero ressaltar o cuidado que o vereador Marcos falou, e que o Jean vem falando, que como ortopedista que sou, não tenho só um paciente ACS e ACE no meu consultório em remanejamento de função ou de atestado. Reconheço a importância da profissão de vocês, rostos conhecidos estão aqui, eu não vou nominar, mas que são meus pacientes e que estão encostados ou de atestado, porque não estão dando conta com a demanda e a exigência do cargo de vocês. Pelo contrário, vocês têm que ser assistidos e ofertados com melhores condições de trabalho, e conte comigo, não só como profissional médico ortopedista, mas como homem público que estou nesse momento para, junto com vocês, caminhar em prol de cada vez mais benefícios e não prejuízos.
Obrigado. Vereador. Então, apenas encerrando, tomara que dessa discussão tiremos proveito, inclusive, para que seja apreciado pela administração a possibilidade de realizar um concurso público, processo seletivo, para ampliar o número de agentes que é necessário. Como disse aqui o colega,
A cidade, tivemos aprovado aí nos últimos anos dezenas de novos loteamentos, milhares de novas edificações. A população aumentou, então nós precisamos que o serviço público aumente a sua capacidade, especificamente nesse caso, aumente o quadro de servidores, agentes comunitários de saúde e agentes de EMS. No mais, contem sempre comigo. Devo a palavra.
Obrigado, vereador. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato, que vai usar 5 minutos, deixado 4 minutos pelo vereador Jackson e 1 minuto pelo vereador Jean.
São 10:29. Agora o vereador Delcimar Fortunato vai usar a tribuna, ele é do Avante.
Bom dia, senhor presidente, Anobis Pares, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, eu quero cumprimentar os pares aqui, em nome da minha amiga, minha colega André Rezende. Quero, senhor presidente, começar iniciando agradecendo a Deus, né, por mais um dia, por mais uma sessão, por mais meu primeiro mandato, 2 anos e 6 meses nesta casa, aprendendo. E se erramos, é tentando acertar. Né? Eu peço aí, né, a compreensão de todos. E cumprimentar cada um de vocês que está aqui, vocês que tá aqui nesta manhã, né, que são profissionais da saúde e que cuida aí das nossas residências, cuida do nosso povo. E é como o nosso líder Jackson Charles disse, jamais o prefeito vai dar rasteira em vocês, muito menos nós. Jamais, jamais. Esta casa tem responsabilidade, né? Eu, em particular, eu tenho muitos amigos, né, que trabalham na saúde, né, que está no dia a dia aí, ralando no sol. E jamais nós vamos colocar um projeto aqui para tirar os direitos de vocês. Então, às vezes, né, o Suendo é meu amigo, eu tenho maior apreço por ele. Mas é que o Jacques disse, aqui a gente, uma andorinha sozinha não faz verão. Não adianta. Aqui, se não for em conjunto, existem as comissões. E lá também tem comissão com 5 membros, 7 membros. E se não tiver um diálogo com os colegas, não avança. Não adianta eu falar para você lá na rua, o seu projeto lá vai passar, eu vou fazer passar. E chega aqui, se eu não tiver um diálogo, né, uma unidade com os pares, nós não vamos conseguir avançar. Então, não é a gente vendendo, né, algo que a gente não vai dar conta de entregar, que a gente vai vencer. O que você vende, você tem que entregar. Então, eu acho que não é por aí. Não é fazendo politicagem, né? Não estou dizendo que o Suenda está fazendo politicagem, né? Ele está tentando ajudar. Eu acho importante. Mas primeiro tem que fazer um diálogo. Eu mesmo fui consultado, né? O Suenda é meu amigo. Vai no meu gabinete, né, nós encontramos toda hora. Ele não falou sobre isso comigo. Nós não fomos consultados. O líder, ele demorou a chegar aqui. Sabe onde ele estava? Lá no prefeito. Ele chega a discutir com o prefeito em relação a defender os direitos de vocês. Né? Não tem duas caras. Eu não tenho duas caras. Né? Não estou dizendo que os outros colegas têm, não. Eu estou falando sobre mim e o líder que estava lá. Né? Ele chegou agora, foi para lá cedinho, né, cercou o prefeito lá, fez o prefeito até fechar a agenda lá, até agora, defendendo vocês, pedindo para o prefeito abrir um diálogo. E o prefeito é acessível. Né?
A parte, vereador.
Uma parte.
Sou eu.
Uma parte.
A parte?
Quem pediu a parte?
Quem, vereador? Vereador Godoy. Suender.
Pois não, Suender.
Vereador, é importante, né, a gente deixar claro que esses projetos estão retirados, e é ótimo para a categoria, mas a gente tem que dar crédito a César o que é de César, né? A gente tem que dar crédito a vocês. É essa luta, é essa garra, é lotar o plenário, é conversar e convencer o parlamentar. Então, são eles que são créditos. Se o líder tirou, ótimo. Se a gente está aqui, ótimo. Não é, o crédito não é meu e nem do Jacques, e nem do Jean, e nem do prefeito, e nem de ninguém. O crédito são deles, pela luta, pela garra, fez que o projeto voltasse. Então, vamos sim, só dar crédito aqui, de dar a César aqui o que é de César, para a gente pacificar.
Rapaz, vereador.
Não, claro, eu só quero dizer, vereador, amigo Suender, que eu não fui consultado, ninguém foi no meu gabinete. E eu sou a favor deles. Eu sou a favor da categoria.
Apague,
eu defendo a categoria. Eu tenho amigos, né? Até pessoas que são candidatos dentro do meu partido. Né? O Jean-Pierre, a Eliane que está ali, né? Que é minha amiga, do meu partido. É até pré-candidata do meu partido. Sempre está conversando comigo. Aqui não tem ninguém contra a saúde, não. O pessoal, a categoria, não. Muito pelo contrário. Né? Eu estou aberto para fazer o diálogo. Né? A gente tem que fazer justiça. Aqui, todos os vereadores estão com o coração aberto para ajudar. Jamais a gente vai trabalhar contra. Mais um minuto, senhor presidente, por favor.
Presidente, apenas para colaborar com a fala do Suender, que o crédito são dos agentes, mas também tem que dar mérito para o vereador Jackson Charles.
Claro.
Ele que pegou esse projeto, ele que pediu a retirada do prefeito. Então,
claro.
O Jackson tem um mérito importante nesse projeto. Ele consultou todos os vereadores da base e estamos com o projeto vindo para cá,
claro,
com as melhorias que vão ter discutido hoje.
Ele foi lá cedinho discutir com o prefeito. Para abrir um diálogo, é conversando que se entende. Não é malhando, falando mal de vereador, é ruim, né? Se alguém falar mal de você, você acha ruim. Não estou dizendo, mas tem gente que sai falando mal de vereador. É porque esse vereador votou contra, é que nem juiz. Juiz, ele tem autonomia quando ele passa no concurso, dele dar uma sentença a favor ou contra. A gente fala assim, nossa, foi preso ali um inocente. Mas fica lá um ano, dois anos, preso inocentemente. Então a gente tem a prerrogativa de votar contra ou a favor. Agora, eu sou a favor de vocês. E toda essa casa aqui é a favor de vocês. Né? E o prefeito segurou o projeto a pedido do líder, porque ele é nosso líder aqui. Né? O líder é para isso. Então eu quero parabenizar o líder, o presidente, né, pela a forma da condução. Nós estamos aqui do lado de vocês, eu quero dizer isso. Para finalizar, senhor presidente, eu quero dar notícia boa para o pessoal do Terezinha Braga. Não é um problema lá há mais de 30 anos e as marcas estão lá, estão rasgando lá, vai colocar manilha e vai parar de alargar a rua. Eu vou para lá daqui a pouquinho, eu quero que o senhor entenda, eu vou para lá fazer um vídeo e comemorar lá com a vizinhança lá, com os moradores lá. Obrigado, Deus abençoa, viu? Eliane, tamo junto, viu? Tamo junto. Eu te falei que nós estamos juntos, tamo junto. Obrigado, Deus abençoa, devolvo a palavra.
Obrigado. Aí de tempo cumprimentaria uma parceira que eu tenho do PV também, a Cida, que é moradora da região do Fabril. Seja bem-vindo aqui, Cida. Próximo morador, o vereador João da Luz.
10:36, vereador João da Luz usa a palavra.
Cumprimentar o senhor, meu presidente, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos nessa casa, cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, os vereadores aqui presentes, em especial, quero cumprimentar todos os agentes de saúde e também os agentes de endemia que estão aqui. Cumprimentar a imprensa, as pessoas que nos acompanham também através do YouTube, os internautas, eu quero parabenizar vocês. Quando vocês saem da sua situação de conforto e vêm para a luta, as coisas acontecem. Acontece no sentido de melhorar, de conquista. Hoje nós estamos vendo aqui a presença de vocês, eu tenho certeza que o gestor, quando ele tem uma proposta, ele vai analisar com mais cautela, vai analisar com mais preocupação. E só resgatando assim, a questão do mérito, eu sou vereador da base, tenho ajudado o prefeito com relação à gestão dele. E quando ele mandou essa proposta para essa casa, com relação a gratificações, insalubridades, esse projeto, fez com que mexesse com a categoria de vocês, e eu fui procurado, fui acionado nas redes sociais e fui procurado, fui visitado no meu gabinete por várias pessoas pedindo para a gente fazer o quê? Para intervir, no sentido de não causar prejuízo para vocês. E eu mandei uma mensagem para o Jacques, com relação à preocupação desse projeto na casa, que ele merecia uma cautela, merecia uma discussão. E o vereador Jackson me respondeu: João, não só você, mas vários outros vereadores já me procurou, e nós estamos devolvendo esse projeto para o prefeito. Ele já saiu da pauta do legislativo. Ou seja, ele com relação à gratificação e à insalubridade. E eu fui fazer uma pesquisa com relação a isso, do ponto de vista do gestor. Existia uma pacificação que estava à espera no STF com relação à insalubridade. O gestor atual deu a gratificação para todos. E depois a insalubridade foi pacificada e todos foram contemplados com a gratificação e com a insalubridade. Mas do ponto de vista do gestor, algumas pessoas saíram de desvio de função, algumas pessoas foram readaptados. E aí ele não estava em situação de campo mais, atuando no campo. Então é importante ver por esse lado a questão do ponto de vista do gestor. Então por isso que merecia uma análise. Agora com relação à questão de vínculos, por exemplo, o campo de atuação dos agentes de endemia e também os agentes de saúde, um agente de saúde me falou da preocupação, por exemplo, ele me deu um exemplo. Por exemplo, ele já estava cuidando de uma família, cuidando da saúde de um idoso há muito tempo. Ele ia na casa do idoso todos os dias, dando todo o suporte com relação à saúde daquele idoso. E a preocupação dele era ele ter que sair daquele vínculo que ele tinha com aquela família e outra pessoa ir ao encontro dessa família sem saber qual que era o comportamento. Então, essa informação chegou para mim que isso acontece na cidade. Existe um vínculo dos agentes de saúde e agentes de endemia com os moradores da cidade. Nós sabemos que vocês têm afinidades e têm vínculo com os moradores aonde vocês visitam, as residências que vocês visitam. Então, existe sim uma preocupação de quebrar esse vínculo. Eu acho que a lei tem que ser trabalhada no sentido de não romper esse vínculo, certo? E garantir para as famílias da cidade de Anápolis, esse trabalho importantíssimo que os agentes fazem na cidade. Porque o agente de endemia e o agente de saúde tem hoje, por exemplo, a questão até da segurança. Ninguém vai autorizar uma pessoa estranha que veio, pode ser até uniformizado, uma pessoa estranha entrar na sua residência. Quando você já tem um vínculo com aquela residência, com aqueles familiares, fica mais fácil você ter acesso à família, fazer as vistorias que tem que ser feito e dar o suporte de saúde que tem que ser feito. Então, eu quero manifestar para vocês o meu apoio. Nós vamos, sim, se precisar de provocar uma audiência pública, nós vamos provocar para dar voz para vocês. Porque tem muitas pessoas, daí no meio de vocês, até ligado ao sindicato, que tem sim a consciência do prejuízo que pode ser causado, uma mudança que possa ser proposta através do executivo. Então, eu quero manifestar para vocês o meu apoio. Vocês têm o meu apoio no sentido aí de articular junto com a gestão, junto com os vereadores, uma forma que não cause prejuízos com relação a salários, com relação a ganhos que vocês já tiveram ao longo desse tempo. Então, conquistas que vocês já tiveram não podem ser prejudicadas. Vocês têm o meu... Vereador André, por gentileza.
É pelo diálogo que a gente constrói bases sólidas e quando a gente vai alterar a vida das pessoas, o trabalho delas, o que elas ganham, como elas vão trabalhar e como se relaciona o vínculo delas de trabalho com as pessoas que elas atendem, é de forma... com certeza, dentro do diálogo. E nós nos colocamos à disposição, ouvi vários representantes da pauta e conheço a luta de cada um de vocês. A gente já tem lutado por essas questões de IPI, de melhores condições de trabalho. Então, é muito importante essa abertura do executivo em ouvir as pessoas e construir, de fato, uma forma de trabalho em que todos estejam satisfeitos. A gente precisa compreender que se espera um bom trabalho delas, e esse bom trabalho só é feito se elas tiverem vínculo, se elas tiverem na área que elas conhecem e se isso seja feito de forma mais efetiva. Então, eu parabenizo aqui a condição realmente da base e do líder de devolver o projeto. É isso que a gente esperava e é isso que a gente precisa, realmente, mais diálogo, mais conversa, porque a gente está se tratando aqui da vida das pessoas e isso é muito sério. Muito obrigada pela oportunidade, vereador São da Luz.
Obrigado, vereadora Andréa. Eu quero aqui deixar manifesto o meu apoio para vocês. Eu acho que A fala do vereador Jacques foi muito pertinente, importante, no sentido de dar uma resposta a essa movimentação de vocês. Vocês estão de parabéns de sair da sua situação de conforto e vir lutar. É aqui que faz a transformação na vida de vocês. E nós vamos trabalhar no sentido de defender os direitos de vocês. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, na sequência, vereador João Feitosa.
Agora são 10h44, o vereador João Feitosa, do Progressistas, agora usa a tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Agentes de saúde, Demia, que Deus abençoe a cada um de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem dioturnamente. Parabenizar o líder do prefeito aqui, que no momento certo reunimos e ele realmente recolheu o projeto para que pudesse ser melhor avaliado para o bem-estar e dignidade a todos vocês. Senhor presidente, ontem tive uma reunião muito importante na empresa Esporenet, com o vice-prefeito Márcio, para tratarmos assuntos desse emaranhado de fio que assola a nossa cidade. Há muito tempo a gente vem lutando e buscando que retire essa poluição visual de nossa cidade, inclusive que traz periculosidade às pessoas e tira o direito delas ir e vir com segurança. E a Esporenet, através do seu presidente, o Neuber Fontoura, que está fazendo um trabalho belíssimo na cidade de Anápolis, recolhendo por iniciativa própria todos os cabeamentos de que não estão sendo usados nas outras irresponsáveis de net e internet, que não faz o trabalho. Então, o Neuber ali, eu estive lá com o Neuber, a Graciele Ferreira, que é diretora jurídica, fizemos uma reunião muito produtiva na empresa e fizemos também um compromisso de fazermos também uma outra reunião com o promotor de justiça para convidar novamente todas as empresas que mexem com TV a cabo, net, todas essas empresas que mexem com TV a cabo e internet, para vir a essa casa ou em outro lugar, propriamente no Ministério Público, para poder ajudar a fazer valer a questão desse emaranhado de fio, que, graças a Deus, por iniciativa, como eu disse, da Esporenet, está sendo retirado. E lá também tivemos lá com o pessoal da Equatorial, e aí eu quero agradecer o Vinícius Bessa, a Mariana, que são executivos aqui da cidade de Anápolis, que nunca se furtou de estar atendendo a gente, eu como vereador e presidente da Frente Parlamentar de acompanhamento dos trabalhos da Equatorial Saneado, tanto eu, tanto com a vereadora Andréia Rezende, que infelizmente não pôde participar dessa reunião, mas a gente representou bem lá e vamos ter, sim, cada vez mais resolutividade nessa questão. Por outro lado, senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar todos os segurança privado, em especial dessa casa, que o projeto de lei que institui o dia do vigilante privado na cidade de Anápolis foi por minha iniciativa, onde eles têm o direito de comemorar seu dia, inclusive uma emenda que eu fiz para que eles possam estar desfilando também todo no calendário oficial de comemoração na cidade de Anápolis. Então, eu fico satisfeito e aqui eu parabenizo no nome dos vigilantes aqui dessa casa, aqui, a todos os vigilantes, começando aqui com a Márcia Silva, que é a líder da equipe, Arielle Fernanda, Jonathan Thiago, Alexandro, Ricardo Aquino, Volney Alves, Victor Hugo, Valdomiro Alves, Wesley Gama e Daiane Sale. Que Deus abençoe a vocês, que cada vez mais vocês possam ir ao trabalho e voltar com segurança, porque realmente também é um trabalho de periculosidade, mas eu tenho certeza que Deus está sempre acompanhando vocês no trabalho de vocês, e eu me sinto satisfeito de poder sido o propositor desse projeto e que foi instituído o Dia do Vigilante de Segurança Privada, dando o total direito tanto a eles para poder participar do calendário oficial na questão dos desfiles. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dizer. E, mais uma vez, parabéns a todos, agentes de saúde, Edemias, e que essa casa aqui não vai se furtar de poder estar contribuindo para que a dignidade de vocês e o respeito possa ser retirado. E tanto o líder, o Jackson Chaves, tem buscado, assim, conversa com o prefeito Roberto Naves, e eu tenho certeza que ele também vai poder estar fazendo as coisas da melhor forma possível. Senhor presidente Jackson Chaves, era isso, devolvo a palavra, que Deus abençoe todos nós.
Muito obrigado, vereador João Feitosa. Ainda no grande expediente, eu cedo a fala por 10 minutos à vereadora Cleide Hilário.
10:50, sessão ordinária da Câmara Municipal. Vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, usa agora a palavra.
Na verdade, são 5 minutos, né, vereadora? Você quer os 10. Tá bom.
10:50.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, a diretora, no nome do presidente dessa casa, Domingos Paula. Cumprimento os demais vereadores em nome da minha amiga Celiane, da SOS. Cumprimento também a todos da imprensa em nome do Lucivan Machado. Cumprimento aos demais que estão aqui participando com a gente nesta manhã. Sejam muito bem-vindos a essa casa do povo. Cumprimento a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube e pela Rádio Manchester. Senhor presidente, hoje nós viemos aqui a essa tribuna para falar sobre um assunto que nós, de umas visitas que nós recebemos ontem aqui em Anápolis, do meu deputado federal, Jefferson Rodrigues, e também do deputado estadual, Ricardo Quirino. Ontem, o Partido Republicanos deu mais um avanço nessa cidade de Anápolis. Nós estivemos ali junto ao prefeito Roberto Naves, tratando de alguns assuntos de suma importância, e também tivemos ali a oportunidade de estar acolhendo a secretária de Desenvolvimento Social, a secretária de Integração Social, Erizânia Freitas Lobo. Muitos perguntaram se eu tinha ficado chateada, se eu estava com ciúmes pela chegada da Erizânia. Muito pelo contrário. Erizânia é uma pessoa que faz um excelente trabalho no nosso município, é uma pessoa que trouxe ganho ao nosso partido. Erizânia, enquanto secretária do Desenvolvimento Social na gestão do Roberto anterior, fez um excelente trabalho, Celiane, junto àquela pasta. Atendeu as pessoas que mais necessitava, junto com a primeira-dama e hoje deputada pelo Estado, Viviane Naves. E também foi para a Secretaria de Educação e desenvolveu um excelente trabalho. Tudo aquilo que ela pega, ela se compromete e exerce um excelente trabalho. E hoje, ontem nós a recebemos em nosso partido. Ela virá para estar assumindo a presidência do Republicanos aqui em Anápolis. E hoje eu tenho orgulho de dizer que o Partido Republicanos aqui em Anápolis estará sendo composto na cabeça por duas mulheres que sempre trabalharam por políticas públicas para as pessoas que necessitam, Celiane. Duas mulheres que sempre não têm medo de trabalho e não têm medo de lutar por aqueles que mais necessitam. Então, o partido, sim, vai ganhar com a presença da Erizânia, e juntas nós iremos realizar um excelente trabalho. O Partido Republicano sempre tem como lema que a mulher não é cota, que nós, mulheres, nós temos vez e voz. E isso foi, nós deixamos claro quando nós trazemos uma mulher para assumir a presidência de um partido tão grande quanto o Republicanos no município como Anápolis, que sempre briga pelo povo. Então, nós trabalhamos e sempre lutamos pela valorização da mulher, por mais mulheres na política, porque nós acreditamos que o nosso lugar é onde a gente quiser e como nós quisermos. Desde que seja uma escolha nossa, nós temos esse direito de estar aonde quisermos. E, então, hoje, Erizânia passa a compor a executiva do nosso partido, passa a compor o nosso partido e, sim, poderá ser uma pretensa candidata ao executivo, poderá ser uma vice-prefeita, quem sabe não teremos aí, amanhã ou depois, uma prefeita, uma vice-prefeita mulher. Porque é isso que nós necessitamos, de mais mulheres na política. Porque a mulher, ela tem um olhar diferenciado. A mulher, ela olha as coisas com carinho e com respeito. E Erizane, ela faz isso com exímio, ela faz isso com muito esmero, não tem medo de trabalhar, não tem medo de lutar por aquilo que ela acredita. E eu tenho certeza que faremos, só um minutinho, vereador, só concluindo, que fará um excelente trabalho junto comigo aí no Republicanos. Uma parte, vereador.
Eu quero, primeiramente, parabenizar a senhora, né, pelo desprendimento, né. No primeiro momento, o seu partido estava na iminência de colocar a senhora na presidência. A senhora sempre falou que não era o foco da senhora, que não era o forte da senhora, que a senhora queria compor. Né? E eu vi que a senhora tem prestígio. Né? O partido chamou a senhora, né, em Brasília, chamou em Goiânia. E a senhora, em momento algum, a senhora pulou fora. O prefeito pediu para a senhora, né, abrir esse espaço, a senhora abriu o espaço para a Erizane. Ela já chegou como presidente, mas todos nós sabemos que, né, a estrela lá é a senhora. Né? Então, eu quero parabenizar a senhora. Política se faz assim, né? União de força, né? Como nós dizemos aí fora, esse escândalo para dentro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o partido da senhora fará de 3 a 4 vereadores, porque eu sei que o prefeito fez um compromisso com o deputado Jefferson, o deputado Quirino, né, com o presidente regional, e, sobretudo, com a senhora, né, e com o Rea Milton. Pode ter certeza, a senhora sai grande, né, nessa tratativa aí. Parabéns, viu?
Só concluindo, senhor presidente, então eu quero dizer que hoje nós temos 2 vereadores nessa bancada, o vereador Rea Milton e hoje eu que estou nessa cadeira. E concluindo, o Republicano terá 2 mulheres fortes, agarridas, guerreiras, que não têm medo de trabalhar. E nós duas temos a bandeira que é o social, que sempre trabalhar pelo povo. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ferdinand. Solicito o vereador vice-presidente Jackson Charles que senta aqui na cadeira da presidência, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos. Bom dia a todos e a todas, cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube. Eu quero começar a minha fala aqui agradecendo a cada um dos vereadores que participaram hoje pela manhã das comissões aqui no Poder Legislativo, aonde que, com a participação de cada um de vocês, a gente vai poder votar hoje aqui nessa Casa de Lei um projeto muito importante, que é o projeto que é do Família Acolhedora. O que é isso? É aquele projeto que ontem a secretária Erizane, junto com a primeira-dama Vívia, veio nos apresentar aqui. Esse projeto já estava na casa da semana passada, que é onde aquelas crianças que sofrem algum tipo de abuso, que no passado recebia R$ 698, com esse projeto agora, essa criança vai poder receber um salário mínimo no valor de R$ 1.320. Então, eu queria cumprimentar cada um desses vereadores que passou esse projeto nas comissões de hoje pela manhã e a gente vai colocar em pauta. Você deu uma parte ao vereador Cleide, rapidinho aqui.
Quero dizer apenas, vereador, que esse projeto é de suma importância. Sabemos que muitas crianças são vítimas de violência, são vítimas de abuso, e isso aí vai dar oportunidade para que ele esteja num local seguro. Né? E a família que a acolher terá aí uma ajuda para manter essa criança na casa. Isso é de grande importância. Quero parabenizar a primeira-dama Vivian, deputada, né, do nosso estado, e também a Erizânia, por ter essa perspicácia. Ela sempre teve esse olhar voltado às pessoas que necessitam. E é um projeto que, com certeza, sabemos que vai atender muitas crianças, porque, infelizmente, nós não temos casas de acolhimento suficiente para essas crianças. Então, parabenizar a primeira-dama e a Erizânia por esse projeto.
Vereadora Andréa Rezende.
Esse projeto é extremamente importante. Eu parabenizo a todos aqui do Legislativo que colocaram uma força-tarefa para que a gente pudesse aprovar o mais rápido possível. Fui relatora desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente tem que pensar que a Constituição Federal preconiza que, primeiro, essa criança precisa ser priorizada dentro de um ambiente familiar e depois as instituições. Então, aqui na cidade de Anápolis, a gente sai mais uma vez à frente dessa questão social e de acolhimento às nossas crianças, valorizando e aumentando a bolsa de meio salário mínimo para um salário mínimo. Então, parabéns a todos os envolvidos, secretária de Integração Social, primeira-dama Viviane Alves, para realmente a gente poder fazer uma política pública que valorize as nossas crianças.
Obrigado, vereador. Eu quero aqui fazer um cumprimento especial ao vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Cabo Fred Cacheta, que nos ajudou aí, junto às comissões, para que passasse rápido, que esse projeto pudesse vir à votação aqui.
Agora, tarde, vereador.
Bem rápido, vamos mudar de assunto.
Não, só para te parabenizar, que realmente o senhor me mostrou ainda mais a importância desse projeto e eu pude, juntamente com os demais membros ali da comissão conjunta, poder dar celeridade nesse projeto para que, o quanto antes, mais famílias sejam beneficiadas por ele. Muito obrigado, eu vou falar.
Isso mostra que o Poder Legislativo caminha junto quanto é realmente projeto de interesse da sociedade. Mudando de assunto, colegas, eu quero aqui primeiro cumprimentar a vereadora do Republicano, junto com o outro vereador, vereadora Cleide, vereador Reamilton, por fazer esse diálogo e buscar forças para poder engrossar as fileiras do partido. E é dessa forma que a gente faz política mesmo. Então, aqui, cumprimentar a Vossa Excelência, eu tenho certeza que quem ganha com isso é o Republicano, quem ganha com isso é a vereadora Cleide, o vereador Reamilton e os membros ali do Republicano, que vai cada vez mais fortalecer muito o partido aqui na cidade. Quero aqui chamar a atenção dos colegas. Ontem eu estive ali em Goiânia, numa reunião com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, e também ela é presidente da federação entre PT, PV e PCdoB. E eu abordei alguns assuntos interessantes com ela que eu acho que interessa alguns vereadores dessa casa aqui. Primeiro, eu pontuei para a deputada federal e presidente do partido a importância dela ajudar o deputado federal Rubens Antônio em relação às demandas do Estado de Goiás e, principalmente, às demandas inerentes para a cidade de Anápolis. Aqui na cidade, a gente tem feito um diálogo muito tranquilo em relação a todos os partidos, principalmente com quem tem mandato. E o deputado Rubens Antônio, ele tem feito aí uma conversa importante com essa casa. Então, pedi à presidente do partido, a nível nacional, que pudesse nos ajudar junto com o deputado federal para poder resolver demandas, principalmente em relação à cidade de Anápolis, tendo em vista que tanto faz o legislativo como o executivo, na pessoa do prefeito Roberto, a gente deixou lá atrás a disputa política contra a Blue Azul, né? E que a gente está pensando em reforçar cada vez mais o nosso município, trazendo benfeitoria à cidade de Anápolis. E um outro ponto interessante, que foi o debate, em relação à federação. E aí, vereador Delcimar Fortunato, o senhor que mexe com o partido, vereador Jackson e outros vereadores aqui, a presidente da federação, nesse momento, que é a deputada federal Grace Ross, ela trouxe uma ideia interessante, que os deputados federais estão conversando, vereador Américo, a possibilidade, vereador Hélio Araújo, fazer uma mudança na lei das federações. Que mudança seria essa? Uma mudança aonde poderia os partidos que são federados pudessem lançar chapa pura e só fazer a junção na majoritária. Estão fazendo essa discussão e vão tentar apresentar para poder aprovar até no dia 31 de maio. E eu achei isso muito interessante, porque nas grandes cidades vai inibir muitas pessoas de querer ser candidato. No passado, a gente teve aí até 600, 700 candidatos. E da forma que está acontecendo hoje, a cidade de Anápolis não vai poder, doutor Zé Fernando, ter mais de 280 candidatos. Então, está tendo essa conversa de, quem sabe, fazer uma mudança dentro da lei para que os partidos, mesmo sendo federados, eles podem lançar a chapa pura.
e só na majoritária ter um único candidato. E quando ela terminou de falar, foi passada a palavra à presidente do PT, a nível estadual, a Cátia Abreu. É onde que a Cátia explanou a importância da federação, onde que diz que é um casamento, que é onde os partidos não podem se separar. E aí, não, eu estou falando aqui do estado de Goiás, a Cátia. E aí, quando passou a palavra ao presidente do PV, o Cristiano, ele passou para mim, eu disse que aqui no estado de Goiás, o PV, junto com o PT e o PCdoB, o PV bebe um casamento, mas que dorme em quarto separado com o PT. Por quê? O PV no estado de Goiás não teve o reconhecimento necessário junto com essa federação. E que, dessa forma, eu viria muita dificuldade da forma de caminhar. Por quê? Lá atrás, aqui na cidade de Anápolis, o PV era um partido que tinha 180 filiados em 2016. E o PT era o maior partido da cidade de Anápolis. Hoje não. Hoje o maior partido da cidade de Anápolis é o PV. O PV tem dois vereadores, o PT tem dois vereadores e o PV tem também o comando do legislativo. E o PT tem aqui o ex-prefeito, por dois mandatos, e um deputado estadual e um deputado federal. Mas da forma que está, eu vejo, se a federação continuar, o PV e em outros municípios, não só em Anápolis, como Goiânia e Aparecida, vai fazer um trabalho, às vezes, não para fazer a majoritária, mas vai fazer um trabalho para poder fazer vereador. De que forma? Às vezes a gente pode abrir espaço para candidato que realmente vem com condição de buscar o mandato. Então, foi colocado isso para a presidente nacional, a vereadora ou a deputada federal Grace Hopp, e também para a direção estadual do partido. Por quê, vereador? Porque em 2024, quem vai estar à frente da federação, dentro do documento que foi elaborado, é o PV. O PV que vai estar comandando a federação a nível nacional e estadual também. Então, a gente precisa de aprofundar nesse diálogo, mas eu achei interessante essa visita ontem da deputada federal. Na oportunidade, eu fui representando o Poder Legislativo do nosso município e coloquei as demandas nossas aqui para a cidade de Anápolis para poder nos ajudar aqui em relação a tudo aquilo que envolve a deputada federal, junto com o deputado federal Rubens Antônio. E futuramente vamos ter mais reuniões para a gente debater, mas demonstrei o descontamento do PV junto com o PT a nível nacional. Não é a nível local, a nível nacional e a nível estadual. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Eu vou precisar me ausentar, presidente, que eu vou dar marcado com o prefeito lá para a gente fazer o encaminhamento da conversa iniciada sobre a lei dos ACS e os ACS. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Jacques. Solicito que os vereadores continuem plenário, que a gente vai colocar os projetos em votação e depois os vereadores, se quiser retirar, tudo bem. Verificação de quórum, vereador Frederico Godoy.
Vereador Jackson Charles, vereador Américo, vereador Zé Fernandes, vereadora Trícia, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereadora Hamilton, vereador Hélio Araújo, vereador Thaís, vereador João Feitosa, vereador Edmilson, vereador Luzimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Eli, vereadora Cleide, vereador Domingos de Paula, e ainda tem registrando, Domingos Arco, vereador André, teve que se ausentar para ir na procuradoria. Devolvo a palavra. Corte suficiente.
Obrigado. Já há pela ordem, coloco os projetos em votação. Solicito o vereador Cabo Fred Cacheta.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 136/2003, de autoria do prefeito municipal, que institui o Centro Cultural Dulce Faria e da Outra Providência. Comissões de Constituição, Justiça, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Solicito o nosso primeiro secretário que retorne. Vamos colocar primeiro os projetos em segunda votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 082 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretriz orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências.
O projeto está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário 035 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis a parceria pública e privada para o acompanhamento das ocorrências dos acidentes de trânsito e as ações para debelar os acidentes de trânsito em nosso município.
O projeto está em discussão do vereador João da Luz, segunda votação. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Vereador João da Luz, projeto foi discutido ontem, segunda votação.
Tá bom, obrigado, presidente.
Passa a palavra aqui ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário número 099 de 2023, de autoria do vereador Ramiro Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município de Anápolis o Congresso Comipéia, Congresso da Mocidade da Igreja Pentecostal, Esconderijo do Altíssimo e da outras providências.
Projeto do vereador Ramiro, em segunda votação, está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinário número 101 de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de títulos de utilidade pública ao Centro de Integração à Comunidade, Treinamento e Oportunidade Social, o ICTUS, e da outras providências.
Projeto do vereador João Feitosa, em segunda votação. Esse projeto é sobre título de utilidade pública do vereador João Feitosa. Está em discussão, discussão encerrada, em votação, votação encerrada, os contrários se manifestem, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora passo ao primeiro secretário para colocar os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 136 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que institui o Centro Cultural Tuste Fari da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do Executivo que institui o Centro Cultural Tuste Fari está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário número 144 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Altera o dispositivo na Lei 4055, de 26 de dezembro de 2019, que instituiu o serviço de acolhimento provisório, denominado Família Acolhedor no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto.
Comissão Conjunta de Constituição e Justiça, Ciência Social, Direitos Humanos, Cidadania e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 144/2023 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra para o primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário número 091 de 2023, de autoria do vereador Jean Carnes. O projeto encontra prejudicado pela ausência do autor em plenário.
Palavra para o primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário número 096 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lari. Ao pedir de vista desse projeto para a vereadora doutora Aceliane da SOS.
Vista concedida. Passa a palavra para o primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário número 127 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paulo. Reconhece utilidade pública, a Igreja Ministério Kadosh de Evangelização e determina outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra para o primeiro secretário.
Projeto de lei ordinário número 139 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paulo. Reconhece utilidade pública a Igreja Pentecostal Missionário Bom Samaritano e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Projeto 139/2023. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o primeiro secretário para leitura de requerimento, moções e indicações.
Ainda tem tempo aí para...
Leitura de moção
ainda. Ainda tem tempo, ele está querendo colocar o dele na pauta. Está
na pauta aí, eu estava aqui só ler. Aqui.
Sim, vamos abrir uma sessão, já abri uma sessão semana
91.
Lá. Para o vereador Hamilton, não seria elegante da mesa não abrir a sessão também para o vereador Jean.
Pois obrigado.
Não, projeto primeiro de secretário e vereador Cabo Pé Cacheta.
É só pedir para os vereadores, novamente, não é o seu caso, Jean, mas os vereadores que assim que abrem a ordem do dia para a gente poder... Está presente aqui na sessão, não atrapalhar o bom andamento. Projeto de lei ordinária número 091 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que incentiva a doação de sangue para o servidor público municipal, dispõe sobre a concessão de abono de frequência e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Servidor Público e Finanças favoráveis ao projeto.
Vereador Zero, projeto... do vereador Jean Carlos, 091/2023, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor.
Apenas para fazer algumas considerações, esse projeto nós tivemos a oportunidade de aprová-lo em outro momento, e diante de uma redação, a procuradoria, ela indicou pelo veto. Naquela ocasião, a gente acolheu a fundamentação, a casa manteve o veto, porém eu fiz as adequações agora no texto, porque nada mais é que a perspectiva de incentivar esse segmento do servidor público municipal a fazer a doação, uma vez que a lei federal já prevê o direito de abono um dia, um plus para que aqueles que doarem possam ter um dia a mais a ser escolhido dentro dos próximos 30 dias. A ideia é incentivar a doação de sangue. Nós sabemos que os bancos de sangue estão com estoques reduzidos, então fica o pedido aos pares para que nos acompanhem nesse projeto. Eu vou parar.
Ah, beleza. Inclusive, o vereador João da Luz já está com um projeto bem adiantado em relação ao poder legislativo também. Parabéns, viu, vereador João da Luz. Projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Leitura de moções, indicações e requerimentos. Moção de aplausos de autoria do vereador João Feitosa. Moção de aplausos à Renovação Carismática Católica de Anápolis, que completa 50 anos de atividade ininterrupta neste ano de 2023. Indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica a construção de um hospital municipal de grande porte e de referência com portas abertas 24 horas, com atendimento eletivo e de emergências, as mais diversas especialidades e conte com uma grande quantidade de leitos de UTI adulta e pediátrica. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um campo de futebol, quadra poliesportivo, futsal, vôlei e basquete, devidamente paramentado com vestiário e instalação de parque infantil, no espaço entre as ruas 13 e ruas 14, no conjunto habitacional Vila União. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um posto de saúde no bairro Somerville. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um centro esportivo no bairro Jardim Promissão. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça na área localizada na S5, na Anápolis City. Indicação do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo solicitando a construção de uma praça com academia, playground e arena poliesportiva residencial Cerejeiras. Indicação do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao prefeito Seneado solicitando estudo para instalação de rede de esgoto sanitário no residencial Aldeia dos Sonhos, Ana Candorina, Jardim Guanabara, Jardim dos Ipês, Recanto do Sol, Vale do Sol e região. A vereadora não se encontra. Indicação do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de quadra coberta na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, localizada na Rua Corumbá, quadra 55, Polo Centro, segunda etapa. Indicação do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo solicitando a construção de um CMEI no residencial Cerejeiras. Indicação do vereador Frederico Protói. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção da galeria pluvial e rede de esgoto em caráter de urgência em toda a extensão do Parque Brasília. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando reforma e adequação do feirão coberto do bairro São Jorge. Requerimentos. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Roçagem e Limpeza de Lote, localizado na Avenida Tocantins, quadra 10, lote 14, Jockey Clube. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Tapa Buraco, localizado na Rua Varig, quadra 29, lote 8, bairro Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o Serviço de Roçagem e Limpeza de Lote, localizado na Rua General Osório, quadra 20, lote 4, Campos Elíseos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua 35, quadra 3, lote 17, residencial Idelfonso Limírio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa buraco, localizado na Rua Melquiades Crispim, quadra 2, lote 23, número 930, Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Eli Rosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, revitalização da praça no bairro Vila Nova. Cleide Lário não se encontra. Requerimento do vereador Domingos Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feito patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Boa Vista da Grama, na rota 968-1, em Joanápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e ao Prefeito Municipal que seja realizado a construção de uma área de lazer em uma área pública localizada na Avenida Patrícia, no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes a instalação de lombofaixa na Rua Salomão Araújo Andrade, quadra 21, lote 14, bairro Residencial Pedro Ludovico. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Geraldina Gomes Guimarães, quadra 32, lote 12, bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 10, quadra 18, lote 8, bairro Morumbi. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar que seja revitalizada a sinalização do bairro residencial do trabalhador. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar que seja revitalizada a sinalização no bairro residencial São Vicente. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a solicitação para a poda de árvore, localizada na Rua Professora Laís Batista, quadra E, lote 11, no bairro Batista. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudo técnico para implantação de redutor de velocidade, o Pardal, na Avenida Brasil Sul, número 5.865, bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de roçagem da praça pública, localizada na Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a colocação de tampa de bueiro na Rua dos Gomes, quadra H2, lote 10A, bairro Jardim Santana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, contenção de erosão na Rua dos Gomes, H2, lote 10A, bairro Jardim Santana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a poda de uma árvore na Rua K, quadra FN, lote 10, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando conserto, manutenção e limpeza na estação de esportes Haroldo Silva Duarte, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, implantação de lombada eletrônica na Avenida Ayrton Senna, número 314, no bairro Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, cascalhamento com compactação na Rua da Liberdade, quadra 1, lote 1, A20, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial Ana Carolina. Requer junto à Seneago, solicitando que seja disponibilizado um caminhão-pipa exclusivo para a cidade de Anápolis para dar suporte a ocorrências quando houver falhas de de abastecimento nos reservatórios. Doutor José Fernandes não se encontra. João da Luz. João, requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano o serviço de poda de árvore que está encostando a fiação elétrica. Já seria com a Equatorial, mas é localizado na rua Paranapanema, número 1800, bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde uma solução para a falta de fraldas geriátricas e infantis para pacientes do município. Requer junto à Equatorial a adoção de plano de investimento e melhorias de circuito com instalação de transformadores na cidade de Anápolis, na zona urbana e rural. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, caminhão de coleta de lixo e containers na rua VN3, quadra 3, lote 18, residencial Vida Nova. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de luminária com poste na rua Américo Vespúcio Lima, quadra 41, lote 3, no Parque Brasília. Hamilton Espino está aí, Thaís? Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 3, quadra 11, em frente ao lote 4, no bairro Vila Norte. Requer junto a Seneago o serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Kennedy, número 161, em frente à Floricultura Chuva de Ouro, no bairro Maracanã.
Secretário, por favor, retorne lá.
Eu vou ler, calma, só você esperar eu terminar isso aqui que eu leio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 1, quadra 7, em frente ao lote 15, Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua 1, quadra 15, em frente ao lote 17, no Parque da Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua E, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua 3, no bairro Giovanni Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Avenida dos Estados Unidos, quadra 3, lote 7, Vila Harmonia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Aleixo Queiroz, quadra G, número 593, bairro Jundiaí Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Amaro Pires, bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Dr. Zaqueu Crispim, quadra 17, lote 8, setor Buganville. Requerimento da vereadora Thaís Souza. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando uma ação de recuperação asfáltica, tapa-buraco, por toda a extensão da rua JK8, quadra 16, lote 9, bairro Vila União. Doutora Trícia não se encontra. Requerimento da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja instalado ponto de ônibus com cobertura, proteção e assento, na rua 4, quadra 21, em frente ao PEG-PAG Mozão, no setor industrial Munir Calixto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a manutenção dos brinquedos do Parque Linear, localizado na Avenida Brasil Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, visto limpeza e retirada de entulhos de calçada, localizado na Avenida Tocantins, quadra 66, lote 5, 6 e 7, no bairro de Lourdes. Sem mais requerimentos, moções e indicações.
Discutindo, presidente.
Requerimentos, indicações e moções estão em discussão. Discutindo, vereador João da Luz.
Presidente, só dar uma resposta ao vereador Fred Cacheta, nosso secretário, que num requerimento aqui a respeito de poda de árvore encaminhada para Equatorial, ele fez uma correção, só ajustando essa fala dele, que é o seguinte: existe hoje um acordo entre a Equatorial e também a nossa Secretaria de Meio Ambiente, nosso secretário Ederson. Primeiro, segundo informação da própria Equatorial, estou com um documento aqui nas mãos, certo?
do procedimento, como você tem que fazer. Você tem que encaminhar esse requerimento para a prefeitura e a prefeitura que faz essa ponte junto à Equatorial. Esse aqui foi um documento que nós fizemos encaminhando direto para a Equatorial e ela mandou o e-mail respondendo. Eu vou ler aqui rapidamente. Informamos que é necessário acionar primeiramente a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através da Diretoria de Praças, Parques e Jardins, para que essa faça uma análise preliminar no sentido de apurar se realmente é uma poda que necessita da intervenção da distribuidora ou se a própria equipe da prefeitura conseguirá realizar. Posteriormente, a própria prefeitura nos encaminhará os casos que necessitarem de intervenção nossa. Esse é o documento aqui encaminhado pela Equatorial. Só ajustando aqui a fala do nosso nobre secretário. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Capo e Cacheta.
Primeiro que eu não fiz pergunta para o vereador João da Luz. Eu falei que eu tenho uma resposta, mas não fiz. Só que eu acho que é uma burocracia muito grande. Se tiver que ter um documento encaminhado para a secretaria, depois outra secretaria para a Equatorial, eu acho que quem sofre com isso é a população, né? Ao invés de fazer um serviço diretamente ligado, porque ninguém vai inventar que está encostando a árvore no fio. Então, eu acho que é um desperdício de tempo ter que encaminhar para a secretaria, da secretaria ter que encaminhar para a Equatorial. Mas, se assim há um acordo, devemos obedecer ao acordo. Isso eu acho muito burocrático e perca de tempo para a população que tanto quer. Infelizmente, pode acontecer um acidente de um dia para o outro. E esse procedimento que a Equatorial está tomando, eu acho desnecessário. E só lembrando também que a Equatorial está fazendo o serviço de poda de árvore e deixando para a prefeitura recolher os entulhos, que também eu acho um erro também por parte da Equatorial. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, na última reunião, inclusive ontem, novamente, juntamente com a Equatorial, é uma das causas que a gente vem trabalhando em cima disso daí, propriamente no que Vossa Excelência bem disse aí, novo vereador Fred, é dela ir podar e deixar o entulho. E não é responsabilidade da prefeitura estar recolhendo. Mas, diante desse compromisso que nós fizemos aqui na reunião com a Equatorial e o Meio Ambiente, ficou pré-definido esse quesito. Por quê? Porque muita gente manda pedido de poda de árvore para a Equatorial e não é de responsabilidade da Equatorial. Esse primeiro ato seria propriamente da Secretaria de Meio Ambiente em averiguar a periculosidade, se é realmente por parte da secretaria ou não, porque de toda forma tem que se fazer a poda. E a poda indo diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, consequentemente não é de responsabilidade da secretaria, eles já emitem já para a Equatorial fazer o trabalho. Mas ainda tem muito por fazer, nesse quesito a Equatorial está muito capenga, já conversamos já com a executiva e para resolver essa situação. Deu a palavra.
Requerimento, moções e indicações ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, os contrários se manifestam, os aprovados pela unanimidade dos presentes. Abas comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador Hamilton.
Bom, quero agradecer aqui a presidência, né, por atentar aí a um pedido do Chiquinho, que é o presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás, e no dia 29 estaremos em Goianésia também ministrando sobre autismo, voltado para os vereadores, né, de todo o estado de Goiás, região Vale de São Patrício, para que possa buscar essa discussão dentro de suas casas e leis. O nosso presidente da União dos Vereadores nos fez a procura e também fazemos parte da Comissão de Saúde Mental dentro da União dos Vereadores, por isso aqui quero comunicar e agradecer aqui a atenção do nosso presidente. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Esse dia até o presidente estava solicitando se algum vereador quisesse filiar com eles lá, poderia. O senhor que participa mais aí, quiser. Eu disse que o Poder Legislativo não ia fazer coletivo. Se algum vereador quisesse por conta própria, que aí poderia fazer essa filiação. Discussão em comunicação, vereador Suenda.
usa esse espaço, né, para fazer uma comunicação, né, no dia, na data de hoje. Chegou aqui a câmera, tá, pega aqui, né? Ok. Hoje, 20 de junho, é o Dia Nacional do Vigilante. Uma categoria, um profissional muito importante dentro do contexto da segurança pública. Mesmo falando que é um profissional de segurança privada, eu sempre digo que ele é parte integrante da segurança pública. Não faz segurança pública sem a segurança privada. Então, o Dia Nacional do Vigilante é um dia muito importante para o contexto de segurança aqui no nosso país. Mas, especialmente em Anápolis, eu, que fui responsável durante 14 anos pelo setor, né, que faz um trabalho vinculado à segurança privada. E aí quero enaltecer a Polícia Federal, né, por estar sempre trabalhando as questões da segurança privada, fiscalizando, né, fazendo as resoluções internas, que leva a segurança privada a ser enaltecida, a ser grande. E aqui em Anápolis, uma circunscrição com vários municípios, eu atuei firmemente dentro desse setor, o que fez com que a segurança privada realmente ganhasse espaço dentro do contexto aqui da cidade, entre outros. É um profissional que labuta todos os dias, seja no banco, seja nas estradas, seja dentro dos carros fortes, seja nos shoppings. É uma segurança que muitas vezes você não vê, mas ela está presente. Eu sempre digo que o profissional de segurança privada, ali no shopping, muitas vezes você não vê, mas a sociedade quer levar seu filho, sua filha, seu jovem, para dentro de ambientes que têm segurança. Uma das primeiras coisas que as pessoas ouvem é: tem segurança? E quem faz segurança desses ambientes privados é o vigilante. Então, mais uma vez, né, eu quero enaltecer essa categoria, esse profissional. Que se você tem hoje um caixa de banco abastecido, é o profissional de segurança que traz ali os valores. Se você tem hoje uma mercadoria de alto custo que chega no local, é a segurança privada que faz ali, né, a sua segurança. Então, mais uma vez, a segurança privada em tela. E hoje, o Dia Nacional do Vigilante, eu tenho o maior orgulho de estar junto com esse profissional, maior orgulho de ter estado junto com esse profissional durante 14 anos, ter defendido pautas. E aqui na Câmara não é diferente. A gente já lançou várias pautas aqui para o vigilante. Infelizmente, elas não andaram, né? E a gente vai mostrando uma a uma, infelizmente, né, essas pautas não andaram. Mas segue firme. Eu sigo firme com você, vigilante, profissional da segurança privada que esteja nos ouvindo aí. Hoje a gente vai ter um evento, né, relacionado à segurança privada. Convido a todos os vigilantes que fazem parte aí dessa grandiosa profissão. Segurança privada é um orgulho dentro do contexto segurança. Parabéns, vigilante, parabéns para o seu dia, parabéns mais uma vez por correr risco pela sociedade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soender. Eu também,
comunicando,
com todos, sempre me acompanham no dia a dia, eu sigo firme, faz o debate que for fazer, mas demonstrando aos colegas que da minha parte, quando termina o debate, acabou. Prova maior, fiquei muito feliz de ver o Soender falar sobre as comunicações aqui do nosso lado aqui, demonstrando que eu acho que até da parte dele como da minha, a gente faz a discussão, mas depois é tranquilo. E aqui eu, de novo, faço um coraçãozinho para o senhor, tá? Na sequência, vereador Edmilson.
Comunicando, presidente.
Senhor presidente, usa comunicações para falar a respeito ali da unidade de saúde da igrejinha, da Vila São Vicente. Eu quero aqui agradecer a coordenadora Virgínia, da urgência e emergência. Hoje nós temos médico lá para atender de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E agradecer também ao prefeito Roberto por essa demanda nossa.
Comunicando, vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Ontem eu saí um pouco mais cedo da sessão, tive um compromisso de última hora, mas ainda em tempo agradecer a todos os moradores do bairro Santo Antônio pelo convite, onde participei da festa festiva ali do bairro Santo Antônio, em devoção ao nosso santo Santo Antônio. Parabenizar ao festeiro Raimundo, a sua esposa, a toda a equipe que organizou e trabalhou na festa de Santo Antônio, ao pároco padre Luiz, que é o pároco daquela região, pela belíssima festa que foi oferecida a toda a sua comunidade, a todos os moradores ali do bairro, a todos os moradores que ali participaram. Fico feliz de estar junto com vocês e parabéns pelo evento, muito bem organizado. E oro a Deus pela vida de todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e que foi um evento belíssimo. Parabéns. Parabenizar também aqui o suplente senador Jader, está ali o senador Jader, ao Kleber, que é o secretário nacional do PRTB, que participou hoje da sessão, presidente. Esteve com a gente aqui acompanhando toda a sessão. Venham mais vezes, participam da sessão. É muito bom quando políticos da envergadura de vocês participam junto e contribuem para o município de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, da mesma forma como eu usei a tribuna para parabenizar o segurança privado, que graças a Deus eu me sinto satisfeito da lei ter partido por minha propositura, a lei 3.485, e aí veio outra, uma emenda que... no parágrafo único, que autoriza os profissionais de segurança privada no município de Anápolis, fica autorizado para participar do desfile cívico, calendário municipal. Então, para mim, é uma grande satisfação para mim nesse dia, porque realmente, nobre vereador Américo, o segurança privado tem sim o seu dia mundial. Mas aqui em Anápolis, se tem a lei hoje, é de minha autoria, tanto a lei tanto quanto a emenda, para dar autorização para eles poderem estar desfilando. E humildemente, graças a Deus, eu não tenho politicagem, eu fiz questão de deixar o novo vereador Suender fazer essa honraria a eles. Eu, na mesma hora que eu poderia muito bem, todo ano, como foi lá no começo, foi o Hamilton, depois o Leandro, nós fizemos essa honraria a esses vigilantes, que é mais do que merecido. E humildemente eu deixei para que o novo vereador Suender, como faz parte da categoria, representá-lo e dar essa comenda a eles. Mas que fica registrado que a propositura desse dia municipal é do vereador João Feitosa. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais escrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, é encerrada a sessão e convoco outra para amanhã, dia 21, quarta-feira, em horário regimental, a partir das 9h30. Obrigado a todos e tenha todos um bom dia.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal nesta terça-feira. Como o presidente disse, Marcos, amanhã a última sessão ordinária desse semestre. Depois nós só teremos sessão ordinária no mês de agosto.
E amanhã começa às 9h30 aqui no plenário Teotônio Pilela.
Vamos lá, então?
Vamos lá.
Um abraço.
Um abraço, até a próxima.
Valeu, Marcos Vieira. Um abraço para você ligado na TV Câmara, do internauta que acompanhou no YouTube com a gente, e a você ligado na Rádio Manchester. Um grande abraço também. Muito obrigado, tá certo? E até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até lá.